É mais ou menos o livro trata, evidentemente não vou fazer spoiler, mas é da evolução da Galiza, enquanto, não unicamente territorialmente, mas enquanto a poder político.
Sim.
É muito comum pensar que a Galiza pois, não teve poder político, que era uma regiãozinha, um reino subsidiário de outros, mas o reino subsidiário de outros foi, mas a partir do século XV. Anteriormente não foi um reino subsidiário de outros, anteriormente foi um reino com poder político, um reino, esse poder político foi estendeu-se amplamente pela península, exerceu esse poder político de forma que as fontes das épocas, das distintas épocas das que estamos a falar, falavam justamente da Galiza, não falavam em outros termos. Existe a ideia de chamar também Reino de León, que não é incorreto porque a capital era León, e já falamos muitas vezes, algumas vezes falamos, que na altura havia duas formas de denominar os entes geopolíticos, não? Quer pelo nome do país em si, de si próprio, quer pelo nome do regime que o governar, mais a capital. Assim, todo mundo sabe que quando falamos de Al-Andalus, que é o nome do país, podemos chamar também, podemos denominar Califado de Córdoba, e os dois nomes são corretos, não? Da mesma maneira, podemos falar do Reino de León, porque o Reino de León era um reino com um rei, tinha uma capital que era León, e também podemos falar de Galícia, ou de Galécio, como lhe queiramos chamar. Esta realidade partiu, em algum momento, foi perdendo territórios, por influência de Castela. Influência de Castela apoiada pelo sistema de altura, por Roma. Era o sistema de altura. Então, esta aliança entre Roma e a Castela Toledana, não exatamente a Castela originária, a Castela Vella, mas a Castela Toledana, que também explico no livro por que a Castela Toledana e não a Castela Vella, não? Que a dia de hoje ainda tem também pouco peso dentro do Estado espanhol, muito pouco. Mas, na altura, conformou-se como um espaço político com uma identidade muito marcada, evidentemente, ninguém o nega, mas que adquiriu poderio quando Toledo se uniu com o resto de Castela. Tal é assim que, a dia de hoje, ainda se chama Castela Mancha, não? É o nome da Comunidade Autónoma da Castela do Sul, não? Mas esse poderio, unido de Roma, pois, provocou uma série de trovoadas perfeitas a respeito do poder galaico e provocou justamente pois, a ruptura posterior da Galiza nuclear ou da Galiza Vella, por chamar de alguma forma, criando Portugal por um lado e o que hoje entendemos por Galiza por outro, não? Então, essa divisão pois, tirou poder, e tirando poder, pois, evidentemente Castela conseguiu posicionar-se num ponto de poder político que foi justamente ela quem construiu o que hoje se chama Espanha, não? Ou se chama Reino da Espanha. Mas a ideia inicial desse imperialismo, é dizê-lo, porque ninguém está de acordo com nenhum tipo de imperialismo, mas a nossa história quer sabê-la. A ideia de pan-hispanismo partiu justamente do noroeste da Península Ibérica. E a partir daí foi expansionando-se, até o ponto de que o projeto político foi apanhado por Castela, justamente, foi Castela quem impus um projeto, hoje chamaríamos de projeto nacional. Na altura não se chamava projeto nacional porque a ideia de nação ou de na nacional é do século XVIII, praticamente, não? Então não é uma ideia de altura, é um projeto político que apanhou essa ideia imperial e tentou unificar a Península Ibérica. Mais ou menos tento explicar como foi esse processo, que elementos interviram, e o espaço que ocupa esta narrativa vai mais ou menos desde o momento em que a Galiza, dentro da Galiza, a própria Compostela se autoproclama por causa dos seus bispos. Eu não estou falando de Xelmires, falo de bispos anteriores, São Pedro Meçonço, bispos que são anteriores a Xelmires, que declaram que Compostela é uma sé apostólica, tendo ideia de
Sim.
sé apostólica, eso Roma non pode concordar con iso, porque a única sé apostólica que había, o que quererían os papas que houvese era justamente Roma, non quererían concorrencias, e esta concorrencia pues, era lle moito agresiva para o poder papal, non? Entón, estamos nunha época histórica en que hai cismas por todos os lados, o cisma do Oriente, a questão das investiduras no Sacro Imperio Romano Xermánico, e evidentemente na Galiza está esta tentativa que recoñece Xalmires na obra coñecida de todos, que é a Historia Compostelana, que foi mandada escrever por ele, na que ele confirma que realmente Roma teña auténtica desconfianza do poder político galaico, non? E tendo medo, pois evidentemente Roma reaxe. E non quero contar máis, porque entón se contou o final do filme xa penso que
vai comprar o livro. Senão vira spoiler, e as pessoas, o interessante é isso, é buscar a fonte, claro. E é um livro que sai também pela Através, não
é? Certo, certamente. É outro livro que sai por Através. Considerei oportuno que fosse por Através, porque está publicado xa o primeiro livro en dous volumes. Tamén por Através, penso que era coerente que son dentro de Través, tamén conto co apoio da xente de Través que con quem traballo ben, en fin, pues, era procedente porque tamén é unha editora tamén que debemos apoiar, porque tamén é das poucas editoras que publican em português da Galícia.
Sim. E é assim, é para as pessoas tentarem encontrar através, como é que é? Página eletrônica, espaço físico?
Correto, é unha página electrónica, é buscar por Através, agora mesmo non sei se é .com, creo que é .com, Através editora.com, Através editora.com, agora.
Através, eu estou vendo aqui, Através, traço no meio, editora.com.
Correto, é assim. Pois então a gente que saiba pode chegar aí a ese link e a partir desse link pode fazer o pedido. Conto com que o livro goste, porque é unha cousa que se fala moito pouco. A xente na Galiza coñece moi pouco a historia do seu propio país. Entón, claro, a idea de que non, nunca fomos nada é unha idea bastante extendida, mas non por extendida é unha idea que se axuste á realidade histórica. Quer dizer, cando un país ten poder político, cando ten un grupo dirigente que estende os seus usos e os seus costumes, nomeadamente a lingua, nomeadamente usos morais ou usos costumes, etc. Pois entón, cando expande iso, é que entón se di que un país é hexemónico. A Castela era hexemónica en Andalucía porque estendeu ali o seu idioma. Non? O proxecto político catalán, inda que lle chamemos Coroa de Aragón, era hexemónico, parte era hexemónico, porque tamén se estendeu a súa lingua por Valencia, por Baleares, por outros lugares do Mediterráneo, entón é que tiña poder político. Se un país non ten poder político, non pode acompañar unha lingua con ele. Sí. Entón, evidentemente, iso é real. Cando a lingua se estendeu, tamén é certo que Portugal ten o seu moitísimo protagonismo nesa extensión, mas cando se independizou Portugal, Portugal chegaba moito máis abaixo do río Mondego. Entón, aínda operaba o poder político galaico, non? E evidentemente hai información que nos faz saber que a lingua da corte era esta lingua que estamos a falar agora, porque hacía referencias bibliográficas, como por exemplo Afonso VI, que pasa por un rei castellano. Realmente o proxecto político nunca foi castellano con ese rei. Ele sí foi o que pus a capital en Toledo, mas naquela altura Toledo non era Castela. Era unha extensión de León, por dizer de alguna forma, como capital, porque era a idea que se tiña que fose a seguinte capital depois de León, para ese proxecto panhispánico, mas de signo galaico, o galaico leonés, se queremos chamar, non?
Sí.
Foi Oviedo, depois foi León e depois foi Toledo, mas Toledo dependía de León, non dependía de Castela. Entón, posteriormente foi León caiu no ámbito de Castela posteriormente, mais tarde, evidentemente, e a partir daí quando esa región Castela-Mancha é castellana, mas anteriormente non era. Mas Afonso VI, cando morre o seu fillo na batalla de Uclés, el queixase, el fala cos condes que dan a noticia da morte do seu fillo, a queixa é na nosa lingua. Hai un documento moito interesante, mesmo de un autor castellano, Prudencio de Sandoval, na que nos conta como ele chora pola morte do seu fillo, e chora en galego. Ai, meu fillo, solás da miña vellice, me lo deixaste, escondes. É unha prova de que iso era así, non? Era así porque a súa mãe era galega, Sancha era filla dos Bermudos. Si Sancha falaba galego, Bermudo III, que era o seu irmão, e o seu pai, que era Afonso V, tamén falaban galego. Quer dizer, cando unha familia fala galego, que ten que, ou unha lingua, calquer lingua, ten que haber unhas xerações atrás das cortes. Então, temos que entender que se a lingua da corte é esa, na época de Afonso VI, polo menos até o surgimento da lingua, era a lingua da familia.
Claro.
O foco de poder político era o noroeste da Península Ibérica, tanto faz que fose Asturias como León, como actual Galicia, como actual Portugal do Norte, que era un espazo xeográfico unificado que depois quebrou por as súas políticas, mas que entendemos que na altura se percebía como un único país, non?
Sí.
O que sí se sentía como un país diferente era Castela, realmente que sí se sentía diferente, precisamente os movimentos independentistas dentro daquela Galaxia medieval partiron primeiramente de Castela, porque eran os diferentes, eran por dicelo nunha terminoloxía actual, eran os nacionalismos periféricos da altura.
Ah, tá.
E así podemos percebelo, non? Evidentemente, Roma, cando levou a cabo a son contra o poderío de Compostela, evidentemente apoiouse en Castela porque eran que se tiñera que apoiar. Eran aliados posíveis, non? E en Toledo tamén, porque en Toledo había grupos sociais, sobre todo os árabes e xudeus, que apoiaban isto, porque se sabían que, sendo o centro da Península Ibérica, tiñan, se estratégicamente tiñan unha posición futura moito boa. Para eles era un futuro promisor, era algo bom, non? Entón, evidentemente, pues, a idea é esa, explicar como foi ese proceso de perda de poder depois que caiu a Galicia. Que conste que este libro termina aproximadamente no ano 1230, non, aproximadamente non, son máis, no ano 1230, quando é a unión definitiva entre Galicia e Castela. Mas aí é o punto de inflexión. Podría continuar máis, e de facto tentaremos continuar no seu momento.
Eu ia perguntar isso.
A idea é continuar, porque a partir de 1230 até o século XV, há unha época, que ainda non traballei nela, mas posiblemente haxe algún traballo, de facto xa algún. Xa Camilo Nogueira traballou nele, xa Paco Rodríguez traballou nele, xa se vislumbra que tamén está visto esta parte, tamén temos que tocar a seguinte. Mas iso está ben, porque precisamos ver que aconteceu realmente. Pois entre 1230 e a final dos Irmandiños e das loitas nobiliares, pois hai un espazo de máis de 200 anos, de 250 anos aproximadamente, en que há unha luta entre o poder político galego e o poder político castellano-toledano. Se confrontan para ver quen asume realmente a hegemonía dese país. Mas Castela está xa moito empoderada, o apoio de Roma é grande, e o desempoderamento da Galicia foi puntual, foi pouquinho a pouco, ainda que conseguiu independencia varias veces máis, dúas ou tres veces, con un Xoán, dous Xoáns, un Xoán de Gante, antes un Xoán I, tamén houve momentos en que houve unhas autonomías, unhas amplas autonomías con algúns, o Infante Felipe, por exemplo, ou mesmo con Pedro I, sí. Cruz, que tamén foi un rei que defendeu intereses galegos, podía pensarse que con ele podía recuperar ao noroeste da península, podía recuperar a hegemonía, por aquilo de que seguía unha política atlantista, e querer meter a Portugal polo meio tamén, e Portugal apoiaba, evidentemente, anos que son muito interessantes e que, por a minha parte, ainda não estão tratados por outras pessoas assim, o qual se celebra sempre, porque esse tema que é tratado. E, finalmente, a partir do século XV, quando, sim, realmente, a Galícia passa a ser dependente da Coroa de Castela, e a partir daí é o que na literatura chamamos séculos oscuros, que poderíamos entender que politicamente son oscuros, ainda que non son tan oscuros como se nos conta, porque hai moitos elementos tamén que hai que contar entre o século XV e o XIX, que non se nos teñen contado e que tamén hai que tirar. Son elementos que debemos ir escarbando, debemos ir coñecendo. O ideal é que os galegos coñecen a súa propia historia, porque é unha forma de anular este auto-odio tradicional que temos os galegos desde as últimas décadas, os últimos séculos, pensando que non somos nada, ou que non temos nada a ofrecer, ou que a nosa lingua non vale para moito, ou que a nosa historia sempre foi así dependente, mas non é así, quer dizer, é por a Galiza onde debe estar, no lugar histórico onde debe estar, reconhecida na época en la que tratamos aquí no libro, como un dos tres imperios que existía no século XII. Os documentos falannos de que había un imperio en Oriente, que había un imperio bizantino, outro imperio que era o Sacro Imperio Romano Xermánico, e logo, segundo os autores, había outro imperio que era a Galiza de Compostela, chamamos de así.
Isso é interessante, hein? Isso aí eu não sabia, não.
Cristian, ouvi te mal.
Isso é interessante porque não me escuta?
Não, há ruído metálico.
Ah, interessante. Aqui eu estou.
Há ruído metálico, não estou bem.
E agora, melhorou? Melhorou? Não?
Há ruído metálico, Cristian, não ouço bem. Sinto que falas, mas o ruído é ruído metálico. Não sei como pode fazer.
E agora, escuta?
Agora.
Ah, que bom. Não, eu comentei que isso é uma novidade. Essa narrativa de um terceiro império eu nunca tinha escutado.
Pois é, a documentação medieval, não tão medieval, de autores de interesses modernos, que reconhecem essa realidade.
E você acabou apontando aí, eu acho que isso também não deixa de ser um novo spoiler, né? Porque a gente
Não, não.
pode.
Non é porque te conto cousas moito novidosas que a xente non sabe e que lle vai causar moita curiosidade porque o final deste proceso é un proceso moito conflictivo. Temos entendido que non é, mas sí é.
Mas a gente pode esperar que depois do livro Por que Caiu a Galiza, a gente pode esperar que lá na frente tenhamos mais novidades?
Pode ser, se temos vontade de trabalhar e temos possibilidades de tempo para fazer estas coisas, pois eu penso que sim, a visão é que dá-la. São épocas muito, muito interessantes e muito importantes na história da Galiza, para clarificar que não somos aquilo que se nos apresenta. Quer dizer, quando um país perde poder, o primeiro que se faz é tirar-lhe a sua história e tirar-lhe a sua autoestima. Se não temos história, evidentemente a nossa psicologia sofre e o que se espera de nós é que guardemos o lugar que se espera de nós, que é de missão. Estar às ordens de uma monarquia ou às ordens de um poder político que tenha os galegos como gente que não tem poder, gente submissa, gente baixa, como no século de ouro espanhol, había unha galegofobia moito intensa e con moito racismo polo meio. Entón, iso é consecuencia de nós termos poder.
Sim. Bom, é isso, então. Eu acho que vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Espero. E, aliás, antes de a gente rematar o programa, eu queria saber o seguinte, já que a gente está voltando das férias na Galiza, está terminando o período de férias dos professores, já tem uma agenda aí de apresentação dos livros em algum lugar ou não?
Vamos facer un percurso similar ao do ano pasado cando fixemos o percurso do libro anterior, dos dous volumes do libro anterior. entramos, pues, cuando comenzó el outono, a final de setembro, principio de outubro, tal vez comecemos por Ourense, que é máis fácil para mí, mas ainda os dos primeiros libros, os dos primeiros volumes do primeiro libro, ainda nos falta por apresentar en Compostela, en Na Coruña e en Ferrol. Aí faltou por apresentar. Entón, eu voulle propor a xente de outra vez comezar, unha vez que se presentar en Ourense, comezar por ali. Porque por, non pudemos atender a todo, porque chegou o segundo libro, o terceiro volume, chegou xusto cando ainda non terminamos de apresentar o...
Agora vai ter que apresentar os três.
Claro, agora hai que apresentar os tres. Mas, porque, como digo o refrán, matamos tres coellos dunha caixarada, neste caso tres. Non son... agradamos que a xente nos veña a ouvir, que nos veña a ver e que se anime a comprar os libros, porque eu penso que merece a pena por menos nos dos volumes primeiros, no primeiro libro, dos volumes do primeiro libro, clarifica como foi a evolución das fronteiras, non? Dos limites da Galiza. E tamén explicamos por que non é únicamente a Galiza un espazo xeográfico, que tamén non é, mas porque non é un espazo totalmente geográfico, e si político. Sí. A xente, nós insistimos en que a Galicia era todo un territorio que comprendía desde o Atlántico até o sistema ibérico, desde o Douro até o Cantábrico. Dice, sí, mas iso é un espazo geográfico, non é un espazo político. O espazo político era, a partir do momento en que hai un poder político unificador. Si ese espazo rompe, quebrou, de facto, se se cría Castela por un lado, León por outro, con Asturias, e por outro a Galiza, ainda que sexa con Portugal, os reis tiñen un proxecto político galaico.
Tendo sí.
Un galaico, entón, entendemos que era un espazo político unificado. Eu sempre quero pôr un símil, non? Todo mundo sabe que unha cosa é o reino de Castela e outra cosa é a coroa de Castela. Porque o reino de Xén, por exemplo, o reino de Sevilla, xa incorporados a cristandade, son reinos. O reino de Granada tamén era un reino incorporado a cristandade. O reino de Toledo, que era o reino de Toledo, non se chamaba Castela Mancha como se chama hoxe, era un reino. Eran reinos. O reino de Murcia era un reino. Ben, eran reinos.
Pamplona era un reino tamén, ou non?
Sí, mas estou falando antes da incorporación de Navarra. Mas todos esos reinos eran reinos, mas todos eles pertencían á coroa de Castela. A Castela era un espazo que estaba no norte. Entón, por esa mesma regra de tres, nos podemos perceber que cando quebra a Galiza unificada, pues, evidentemente é unha Galiza na parte occidental que fica con ese nome. Mas o que depois é León, o que depois é Castela, o que depois é Portugal, pues, ainda, inicialmente, pertencen a un poder que podíamos chamar unha coroa galaica sin cualquier problema. Es decir, podemos distinguir o reino de Galiza da coroa de Galiza. Igual que hai un reino de Castela e unha coroa de Castela. Aí ninguén ten problema en reconhecer que a coroa de Castela é Castela. Mas temos moitos problemas en reconhecer que a coroa galaica, se queremos chamarlle coroa galaico-leonesa tamén, mas esa coroa galaico-leonesa non é exactamente o mesmo do que a Galiza, mas é Galiza onde estaba o poder. Os que se independizaronse da Galiza, deixaron de ser Galiza. Se a Galiza conserva o seu nome, será porque se independizaron dela. O que ficou foi isto. Non é? A día de hoxe, se independiza a Cataluña, o País Vasco, a Galiza, ou Andalucía, independizanse de que? De España. Non é? Ben, entón, que ficaría? Ficaría de España o que fica co poder. O poder está en Madrid. Se comezan a independizar todo o redor e fica Madrid nada máis, Madrid era ser España. Non é? Entón, se Portugal se independizou de algo, pois non levou o nome de Galiza. Será porque se independizou da Galiza.
Sim.
Se independizou da Galiza é porque ela non levou o nome de Galiza. Se León, a día de hoxe, non se recoñece como Galiza, evidentemente Galiza é o que ficou co poder. Non? Dizer, falamos das lutas entre Braga e Compostela, mas as lutas entre Braga e Compostela foron lutas pola hegemonía unha luta por ser a capital do país, non? A capital, esas lutas foron aproveitadas por o sistema. Non, a día de hoxe hai lutas entre Porto e Lisboa, hai lutas entre Coruña e Vigo, hai lutas, todos os países teñen lutas internas, mas non chegan ao grau de dano que ocasionou. Agora non sentimos como dano, porque desde Portugal a día de hoxe, para nós non é un dano, é todo o contrario. É un ar novo, ar que nos permite ter a lingua connosco, non? Mas na altura podemos entender que podía ser, dun punto de vista compostelano, podías entender como dano, non? Porque é unha independencia que no que houve un trauma, non? Os nascimentos son traumas moitas veces e hai que velo con perspectiva da época, non? A día de hoxe vemos totalmente, non? A día de hoxe Portugal para nós é a vida. A vida porque Portugal conservou o proxecto político galaico que nós non podemos conservar.
Sim.
Eles son os que nos dan razón de ser. Portugal é que nos dá razón de ser. E a lusofonía tamén, evidentemente. Que foi criada por Portugal, evidentemente. Mas no momento en que un territorio ten o poder, fica co nome do país que do cual se independizan os demais. E esa luta que digo entre Compostela e Braga, pois era unha luta, como digo, da hexemonía pola capitalidade do país ou polo goberno do país, que se deu moitas nações tiveron ese tipo de lutas. Mas a día de hoxe, se queremos repasar ese episodio, vese como se fora unha cosa terrible. Vemos como se el Mides por roubar unhas reliquias, que evidentemente é grave para
el tipo,
unha cosa terriblemente grave, como se non fose grave queimar xudeus ou botar unha bomba atómica, cosas moito piores. Mas na época roubar as reliquias era importante, evidentemente, mas eso non foi exactamente a causa pola cual Portugal se independizou da Galicia. Isto foi un sintoma. As causas foron outras máis profundas. Non, foron lutas que había, e esas lutas foron aproveitadas justamente polo sistema para dividir.
O controle local tamén. O controle dos condes queriam mais poder, mais autonomia, enfim.
Também, quer dizer, Compostela queria manter o poder, Braga queria recuperar legitimamente, queria recuperar a sua capitalidade, legitimamente, se digo, e essa situação é porque, evidentemente, Braga ficou sem poder político até que o rei Garcia volveu recuperá-la volveu reafirmar a Braga carense na própria Braga. Então, quando Braga está organizada, quando está ben armada para poder reivindicar o seu, evidentemente ten que dar o seu toque de atención e dizer, olha, que nós somos a primeira, somos a cabeça da Galicia e somos a prima da Hispania, con toda a razón. Non? Claro, que Compostela tamén non queria perder poder e aí estaba xa, a luta xa estaba posta cima da mesa. Entón, esa luta, evidentemente, nos temos que vela con objetividade. Non podemos vela poñéndonos de parte nin de uns nin de outros. Temos que vela a máis de 8 séculos de distancia. Entón, temos que ver que foi o que causou todo iso, e quais foron as consecuencias desa batalla, desa luta, e temos que interpretálo ben. Non podemos interpretálo dunha forma compostelanista, non podemos interpretálo dunha forma bracarensista, por dizer de alguma forma, non? Temos que verlo con objetividade. Mas, máis de 8 séculos de distancia, as cousas están máis que consolidadas, e Portugal a día de hoxe, xa digo, que é o que nos dá o oxixénio para existirmos na lingua.